Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 7 da nossa agenda, projeto de decreto legislativo regional número 2410, que criou o Conselho Regional da Cultura dos Açores, apresentado pela representação parlamentar do PCP. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o seu deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Membro do Governo. Discutimos hoje a proposta do PCP para criar o Conselho Regional de Cultura. Digo criar deliberadamente porque o que o Governo instituiu em março foi um Conselho Governamental para a Cultura, de natureza muito diferente, como adiante procurarei demonstrar. De facto, parece-nos existir um acordo alargado em relação à existência de um Conselho para os agentes culturais da região. No entanto, se existe consenso em relação a criar um Conselho de Cultura, o mesmo já não sucede quando discutimos que Conselho de Cultura, com que composição e com que competências. As diferenças de opinião em democracia são saudáveis, especialmente se forem esclarecedoras e permitam tornar mais claras a posição de cada uma das forças em presença. E julgamos que é o que sucede ou o que sucederá neste caso. As divergências de opinião que existem, nomeadamente entre PCP, o PS e o PSD, radicam em diferenças de posição política, direi mesmo em diferenças ideológicas, em relação à forma de encarar não só a cultura, mas também o papel e a intervenção dos parceiros sociais e a sua relação com os poderes públicos. Esse é que é o fundo significativo, em nossa opinião, é claro, desta discussão. Que papel e que responsabilidades queremos atribuir aos agentes culturais da região e que poder e influência é que estes devem ter sobre a atuação dos poderes públicos regionais? Se quisermos, trata-se da permanente questão da relação entre Estado e sociedade civil no campo da cultura, no caso vertente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, seus membros do Governo, para nós, Partido Comunista Português, quando propomos a criação de um Conselho de Cultura, estamos a falar da abertura da região para partilhar poder com os cidadãos e as suas organizações. Não achamos que a democracia se resuma à eleição de 4 em 4 anos de uma Assembleia e um Governo e, portanto, reconhecemos o direito aos cidadãos de participarem de forma efetiva e direta nos atos da governação. Assim, estamos a falar de compartir efetivamente responsabilidades, de reconhecer a maioridade, capacidade e competência dos agentes culturais açorianos para assumirem um papel decisivo na condução das políticas culturais da região. É esse o fundamento da nossa proposta, dar poder aos cidadãos através das suas organizações e, neste caso, no campo das políticas culturais. Para o PSD, que se limitou a recomendar ao Governo que delineasse um Conselho de Cultura, e para o PS, um Conselho de Cultura é uma coisa muito diferente. Não pretendem, longe disso, partilhar com os cidadãos o poder que tão ciosamente guardam para si. E, em relação às responsabilidades, reduzem-se apenas à possibilidade de emitir opinião sobre as propostas que o Governo apresenta. Para o PSD e para o PS, um Conselho de Cultura deve ser um mero órgão consultivo que serve apenas para legitimar as opções políticas de quem estiver no poder num dado momento e, talvez, para dar alguma sugestão que o Governo possa considerar útil. Enquanto PS e PSD pretendem legitimar as opções da administração, o que o PCP pretende é dar espaço para que os cidadãos tenham um papel decisivo na formação da política regional para a cultura. O que o PCP pretende é que a sociedade civil possa decidir de forma vinculativa sobre as opções para a área cultural. Para nós, que não temos medo da participação ativa dos cidadãos, trata-se de uma natural garantia democrática que nenhum governo possa decidir contra a vontade dos próprios agentes culturais e tentar impor de forma autoritária uma determinada política cultural. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhores membros do Governo. Esta postura do Partido Socialista, que o PSD recomendou, demonstra-se facilmente no articulado do Decreto Regulamentar Regional 6 de 2014, de 28 de março, pelo qual o Governo Regional criou o seu Conselho de Cultura. Generosamente, o Governo Regional permite que o seu Conselho aprecie e emita parecer, mas só sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo próprio Governo Regional. Por outro lado, o direito de iniciativa própria desse Conselho Consultivo Governamental é limitado à mera formulação de sugestões ao Governo. Mas também a sua composição demonstra a preocupação do Governo Regional em garantir o alinhamento do Conselho com as suas políticas. Se 5 dos seus membros são, por inerência, diretamente nomeados pelo Governo, refiro-me aos representantes dos museus, das bibliotecas, ao Diretor-Geral de Cultura e ao respectivo membro do Governo, a verdade é que também as 10 distintas personalidades referidas na alínea I do artigo 4º do Decreto Regulamentar Regional 6 de 2014 são convidados diretamente pelo Governo. Portanto, em 18 membros, 15 são de nomeação governamental. É assim que se vai fazer um Conselho de Cultura Plural? É assim que se dá importância ao papel ativo da sociedade civil? O medo indisfarçável que o Governo Regional tem de toda e qualquer voz independente ou manifestação de discordância deixa-se resvalar para um total absurdo um pouco mais à frente no aludido Decreto Regulamentar Regional. Na alínea B do número 2 do artigo 10º, quando se prescreve que os membros do Conselho têm o dever de manter o sigilo em relação às matérias discutidas no plenário do Conselho de Cultura Governamental. Repito, os membros do Conselho têm o dever de manter o sigilo em relação às matérias discutidas. Portanto, se apesar dos cuidados que o Governo pôs em garantir o alinhamento disciplinado deste Conselho, houver uma voz que seja discordante, ela será obrigatoriamente silenciada pelo dever do sigilo imposto pelos zelosos inquisidores do regime. De tão incrível, esta norma acaba por revelar muito bem o que é a visão que o PS tem de cultura. Uma manifestação disciplinada de apoio ao poder instalado no momento. Uma ocasião para discursos de circunstância, um adorno na lapela dos membros do Governo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhores membros do Governo, esta não é a visão que o Partido Comunista Português tem da cultura e da liberdade dos agentes culturais. Nós entendemos que são a sua participação e a sua opinião livre e independente que podem contribuir para políticas culturais abrangentes e pluralistas, que não estejam sujeitas ao ditame ideológico do poder que no momento estiver instalado. 40 anos depois do 25 de Abril, a luta pela liberdade de criação, e fruição cultural continua. O Partido Comunista Português entende que é preciso garantir aos agentes culturais e às suas organizações o direito de participarem ativamente e de forma independente na formulação das políticas e nas grandes decisões para o setor da cultura. As leis criam-se justamente para proteger os direitos dos cidadãos. E é justamente por isso que achamos que este Conselho deve ser criado através do veículo legislativo próprio, ou decreto legislativo regional. É esta a dignidade que este Conselho merece. Aliás, à semelhança do que se passou com o Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, apesar do desvaziamento a que o Governo Regional tem sujeitado este Conselho, não é de certeza mais digno nem mais importante do que um Conselho Regional de Cultura. Assim, atribuímos-lhe um conjunto de competências alargadas que permitam tomar posição quando requerido ou por sua própria iniciativa, sobre todas as grandes decisões para o setor. Igualmente, em relação à sua composição, procurámos dar-lhe a maior abrangência possível e evitar a instrumentalização da cultura por parte de um qualquer governo. Não pensamos que esta proposta não possa ser melhorada, também neste campo, mas estamos seguros de que é uma boa solução e temos a certeza absoluta de que é uma solução muitíssimo melhor do que o corpo de conselheiros governamentais que o PS criou. Mas, em boa verdade, a oposição da maioria à nossa proposta não decorre dos pormenores do funcionamento do Conselho Regional que propomos. Não. Se assim fosse, poderia ter feito propostas de alteração que receberíamos certamente de bom grado. O problema é outro. E a divergência é de fundo. A maioria não concorda com a proposta do Partido Comunista Português porque esta cria um organismo que o Governo não pode controlar. A maioria não concorda com a proposta do Partido Comunista Português porque não está interessada na participação livre e independente dos agentes culturais. Essa será certamente a razão do chumbo da nossa proposta que, com todo o orgulho, assumimos. Desce.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Andrade tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, custa-me fazer a intervenção que o Senhor nos obriga a fazer aqui e agora, mas tem que ser, até porque ela decorre da constatação do que é óbvio. E, de facto, o Conselho Regional de Cultura, em boa verdade, já se encontra oficialmente criado nos Açores, desde fevereiro de 2014. Por recomendação apresentada pelo PSD e aprovada pelo Parlamento dos Açores, e por deliberação do Conselho de Governo. Portanto, o objeto principal deste projeto de decreto legislativo, que nos é proposto pela representação parlamentar do PCP, encontra-se, desde logo, naturalmente, prejudicado. Acresce ainda o parecer recebido do Instituto Histórico da Ilha Terceira, elaborado pelo seu sócio efetivo, Dr. Álvaro Monjardino, ilustre jurista e primeiro presidente do Parlamento dos Açores, que conclui no sentido de as definições relativas ao Conselho Regional de Cultura serem da competência exclusiva do Governo Regional. Mas mesmo que assim não fosse, o projeto do PCP não poderia merecer o voto favorável do PSD, também pelas razões substantivas que foram suscitadas pelo Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, imagine-se, em sede de audição na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, com as quais, neste caso, concordamos. De facto, este projeto pretende atribuir ao Conselho Regional de Cultura competências que são próprias da Assembleia Legislativa, como sejam, por exemplo, a definição dos critérios para a atribuição dos apoios e a fiscalização, de uma forma geral, da atividade governativa em matéria cultural. Aliás, a própria composição do Conselho poderia ser igualmente questionada quando opta pelo critério estritamente territorial para a seleção das entidades a representar. Por muito que se compreenda a bondade da intenção, não seria sequer justo representar os 19 concelhos açorianos de uma forma igualitária e não proporcional. Duas associações por cada concelho. Nos termos propostos, por exemplo, os concelhos de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, com um movimento associativo proporcional a mais de 100 mil habitantes, estariam representados por duas associações, tal como os concelhos do Corvo e das Lajes das Flores, por exemplo, que somam menos de 2 mil habitantes. Temos assim, e em suma, que a presente proposta do PCP pretende a criação de um concelho que não respeita a representatividade proporcional açoriana, que se apropria de competências parlamentares e que, inclusivamente, já existe enquanto órgão consultivo. São razões suficientes para determinar o voto contra do PSD.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Aníbal Pires, esta é, se me não trai a memória, a primeira vez que vem a debate no âmbito de um projeto da autoria da representação parlamentar do PCP. Deixe-me dizer-lhe, antes de mais, que é com grande gosto que o faço, pelo muito que o estimo em termos pessoais e pela admiração política que, com todas as diferenças que possam existir entre as nossas posições, por si tenho. Debrucemo-nos...
A ver, ficou
com certeza já ouviu alguma coisa similar, senhora deputada. Com certeza já ouviu alguma coisa similar.
Queria exclusivo só para Queria exclusivo só para si.
Sim, mas a estima e o respeito político são absolutamente idênticos. Debrucemo-nos então sobre o diploma. Não haverá muito a acrescentar em termos genéricos às várias considerações tidas já nesta Câmara acerca da criação do Conselho Regional de Cultura e cuja resenha já o Sr. Deputado Aníbal Pires fez e o Sr. Deputado José Andrade, enfim, corroborou. Não podemos, no entanto, deixar de reiterar o inegável consenso em redor da criação deste órgão, cuja Constituição contou com o projeto de resolução da iniciativa do PSD, aprovado e, portanto, publicado posteriormente uma forma de resolução da Assembleia, número 9/2014-A, de 18 de março, que visava recomendar ao Governo Regional a criação do Conselho Regional de Cultura dos Açores como órgão consultivo do Governo Regional, e agora surge-nos por proposta de decreto legislativo regional numa iniciativa do Partido Comunista Português. Quando, diga-se em abono da verdade, estava já previsto no Decreto Regulamentar Regional 8/2003-A, que visa a orgânica da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, que foi criado agora, como já aqui foi dito, por Decreto Regulamentar Regional, publicado em Diário da República a 28 de março, depois de um período de consulta pública. Ora, a iniciativa agora em discussão tem precisamente por objeto, e isto é o que está patente logo no seu artigo 1º, o seguinte: pelo presente é criado o Conselho Regional de Cultura dos Açores. Neste sentido, conclui-se que na presente data já se encontra em vigor o Conselho Regional de Cultura como órgão consultivo do Governo Regional, daqui resultando, se outros argumentos não houvesse, a objetiva extemporaneidade da iniciativa do PCP. Mas para além desta extemporaneidade, há várias diferenças de fundo e que já foram aqui explanadas, mas que convém deixar explícitas no que toca à posição do PS. Em primeiro lugar, para o PS, este deve ser, de facto, um conselho verdadeiramente consultivo e não de pendor fiscalizador, sobretudo no que concerne aos apoios concedidos às atividades culturais, como o projeto do PCP de alguma forma prevê, nem executivo. Um órgão, portanto, verdadeiramente consultivo. Em segundo lugar, para o PS, este órgão consultivo deve contar, de forma significativa, com personalidades independentes de reconhecido mérito e oriundas de várias áreas artísticas. Para o PS, a definição do principal edifício legislativo que presidirá à atribuição dos apoios e mesmo a sua fiscalização, pela relevância e pela transparência a que obrigam, tem de ser competência desta Assembleia, o que acontecerá, desejavelmente, com a aprovação da proposta de decreto legislativo regional que, ainda hoje à tarde, segundo creio, iremos discutir, e não como competências de um Conselho Regional de Cultura. Ora, o Governo Regional responde já perante a Assembleia Legislativa, e assim tem de ser, e assim será, mas tem as suas competências próprias que lhe são conferidas, quer pelo artigo 89 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, quer pela Constituição da República Portuguesa no seu artigo 231. E criar um Conselho Regional de Cultura é, goste ou não o Sr. Deputado Aníbal Pires, uma dessas competências, um Conselho que ajude a pensar criticamente a política cultural da região. Divergimos, pois, nas competências, mas também, é verdade, na constituição deste órgão. Consideramos a constituição do Conselho Regional de Cultura, tal como está previsto no Decreto Regulamentar Regional, mais abrangente e mais plural. Um Conselho que deverá emitir parecer quando solicitado, que deverá emitir parecer por iniciativa própria e que funcione de forma verdadeiramente independente e crítica. Há outros aspectos já aqui frisados pelo Sr. Deputado José Andrade que se prendem, enfim, com outros detalhes do articulado, mas para isso penso que entraríamos demasiado na discussão na especialidade. Por último, não posso deixar de referir que o único parecer recepcionado, como também já aqui foi dito, é desfavorável, coincidindo com muitas das razões que aqui explanei. Ora, o PS votará, sim, contra este projeto de decreto legislativo regional, subscrevendo as palavras do Sr. Deputado Aníbal Pires quando diz que a luta pela liberdade e a fruição cultural continuam sempre e infatigavelmente e não será, em caso algum, este Conselho Consultivo que as beliscará. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Espínola.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente e membros do Governo, esta iniciativa do PCP traz novamente a esta casa um tema que à partida já se sabe qual será o desfecho final. E tal como a deputada Renata Correia Botelho já fez o apanhado geral do que é que tinha sido esta história do Conselho Regional de Cultura, começou com o Governo Regional, que já tinha uma iniciativa no sentido de criar o Conselho Regional de Cultura. O PSD recomendou ao Governo que fizesse aquilo que ele já tinha dito que queria fazer e agora o PCP também quis dar um contributo e propôs que a Assembleia aprovasse aquilo que o Governo Regional já tinha dito que ia fazer e que depois o PSD já tinha recomendado e tudo e tal. Já está tudo confundido. E esta saga terminou então com um chumbo à recomendação do PSD à publicação do decreto regulamentar regional, que fugiu ao escrutínio deste Parlamento, para dar discussão ao Conselho, que até foi o Governo o primeiro a dizer que queria fazer. E agora com a discussão e votação do projeto com o PCP, que é o que agora vamos aqui fazer. A iniciativa do PCP não é de todo menosprezar, porque tira, ou pelo menos tenta tirar, do Conselho Regional de Cultura, proposto pelo Governo, as amarras que prendem atualmente os agentes culturais açorianos. O problema é que, como forma de conferir maior independência a este órgão e torná-la livre de orientações políticas, o PCP propõe que o Conselho seja constituído por um número mais elevado de elementos. A cultura é de todos e a representação no Conselho de Cultura deveria ser realmente feita de forma equitativa por todas as ilhas. Trazer um representante por ilha dos agentes culturais que até poderiam ser rotativos seria uma forma de não deixar ninguém de fora e contribuir para a pluralidade do Conselho Regional de Cultura. As definições de cultura e das políticas a seguir por um governo não devem ter em conta o que se passa nas ilhas de maior dimensão e com maior número de habitantes. Felizmente somos uma região que encerra em cada uma das suas ilhas especificidades que caracterizam o nosso modo de viver e as manifestações culturais. O que serve para uma ilha nem sempre pode ser replicado da mesma forma e na mesma dimensão em outra. O Conselho Regional de Cultura deve ser um órgão consultivo que indique os caminhos possíveis mais favoráveis para o desenvolvimento de todas as manifestações culturais em cada ilha, promova os Açores, que seja capaz de oferecer uma articulação e não uma imposição entre o que são as políticas para a cultura e o interesse da comunidade em cada uma das ilhas. Mas, sobretudo, o Conselho Regional de Cultura não pode jamais estar manietado pela cor política que revestimos da nossa região.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, senhores membros do Governo, as minhas primeiras palavras vão para o Sr. Deputado Zé Andrade e eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: como Vossa Excelência muito bem sabe, esta iniciativa do PCP deu entrada nos serviços da Assembleia ainda antes da publicação do Decreto Regulamentar Regional que criou o Conselho do Governo para a Cultura, para os Assuntos da Cultura. Mas tem uma outra questão, Sr. Deputado Zé Andrade, se bem se lembra, porque foi distribuído, penso que ainda ontem, durante o dia de ontem, propostas de alteração pelo PCP à nossa própria iniciativa, e uma delas é exatamente a revogação do Decreto Regulamentar Regional que criou aquele Conselho de Conselheiros para a Cultura do Sr. Secretário Regional que tutela esta área. Depois, uma outra questão, Sr. Deputado José Andrade, que aliás a deputada Ana Espínola acabou por abordar ainda que ligeiramente, mas temos que clarificar aqui uma questão relativamente às questões da proporcionalidade. Esta Assembleia, como Vossa Excelência sabe, também não representa exatamente a proporcionalidade direta. E, portanto, não advém daí nenhum mal ao mundo. Antes, pelo contrário, a composição desta Assembleia respeita os círculos eleitorais, respeita as particularidades de cada uma das ilhas, exatamente com a eleição pelos círculos eleitorais regionais. E, portanto, Sr. Deputado Zé Andrade, aliás, eu sabia-se antecipadamente qual é que era a posição do PSD relativamente a esta matéria, aliás, em perfeita sintonia com o governo do Partido Socialista, enfim, a proximidade ideológica entre o Partido Social Democrata e o PS é por demais evidente e, portanto, não há grandes questões a acrescentar a esta, até porque a minha intervenção inicial foi perfeitamente clara quando juntei o PS ao PSD. Senhora Deputada Renata Correia Botelho, deixe-me dizer-lhe que lhe retribuo o cumprimento que me foi endossado e que a minha admiração e respeito por Vossa Excelência é incomensurável.
Também nunca me disse isto, é uma coisa.
Direi. Agora, Senhora Deputada Renata Correia Botelho, temos aqui, de facto, algumas divergências. Divergências que ficaram claras por aquilo que foi afirmado, desde logo, na minha intervenção inicial e que depois foram, algumas delas, contrariadas pela argumentação de Vossa Excelência, mas que eu, se me permite, resumiria desta forma. O Partido Socialista quer cultura, mas com rédea curta. E eu ficaria para já por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu gostaria naturalmente, de cumprimentar o Sr. Deputado Aníbal Pires pela sua iniciativa. É sempre bom sabermos que os nossos deputados apresentam iniciativas desta Casa, mas como deve calcular e os fatos demonstram, há aqui uma incompatibilidade de datas. Ou seja, a proposta de diploma de decreto regional que criou o Conselho Regional de Cultura estava em consulta pública há já bastante tempo, portanto era do conhecimento de Vossa Excelência quando Vossa Excelência entregou o seu projeto desta casa. Ainda bem que o fez, porque tentou fazer exatamente, porque aqui contribui para se delimitarem as águas. Ou seja, nós temos aqui, e não quero que entenda isto como um sarcasmo, mas temos aqui uma perspectiva soviética da cultura. Ou seja, o Sr. Deputado acha que o governo tem as suas competências desde que tenha uma tutela. E qual é essa tutela? É uma tutela que, por acaso, é presidida, no projeto de Vossa Excelência, é presidida por um diretor regional que depende de um membro do governo que tutela a cultura. Portanto, já temos aqui uma situação um pouco bizarra. Eu poderia dizer várias considerações, mas o Sr. Deputado José Andrade, o Sr. Deputado Renato Correio Botelho e o Sr. Deputado Ana Espínola, cada um na sua perspectiva, já disseram o suficiente acerca desta matéria, e eu gostaria de fazer aqui um bocadinho de exercício de leitura, já que ambos, Sr. Deputado, somos professores. Bom, a Vossa Excelência quer que o Conselho Regional de Cultura seja um órgão de tutela do Governo. Mas, de acordo com os estatutos da Região Autónoma dos Açores, o Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo responde é perante a Assembleia. Não responde perante um órgão presidido por um diretor regional. E porquê é que eu digo isso? Porque Vossa Excelência, ao definir as competências, faz aquilo que o povo chama gato escondido com o rabo de fora. Só que o senhor tem vários, permita-me a ironia, neste caso não é sarcasmo, tem vários rabos neste conjunto, nesta perspectiva da metáfora popular. Ou seja, é a situação para dizermos que aqui há gatos. Começa por dizer, Sr. Deputado, que o compete ao Conselho Regional de Cultura, no sonho de Vossa Excelência, pronunciar sobre as orientações gerais da política cultural para a região. Sr. Deputado, as orientações gerais da política cultural para a região fazem parte do programa, para já fizeram parte do programa eleitoral, fazem parte do programa do Governo que foi apresentado nesta Assembleia, fazem parte do plano anualmente, do plano anual que é discutido e aprovado nesta Assembleia. E então vem um órgão, presidido por um diretor regional, pronunciar sobre as orientações que saem desta Casa, Sr. Deputado. Bom, não sei se teria que constituir o diretor regional uma espécie de agente para controlar as cabeças pensantes desta região. Depois, da linha B, diz colaborar na definição e execução das políticas de cultura, tendo como princípio a necessária articulação e coordenação com outras políticas setoriais. Então, para que é que existe um governo? Então, porque é que eu tutelo uma secretaria que tem 5 áreas, essas 5 são articuladas entre si, também são articuladas com outras, e então o Conselho Regional de Cultura, designado pela Assembleia, presido por um diretor regional, que vai colaborar na definição das políticas da cultura? Depois também temos apreciar e dar parecer sobre propostas de diplomas respeitantes à área cultural. E então e a consulta pública, Sr. Deputado, e a posição dos senhores e senhores deputados desta casa, onde é que ficam? Ficam à espera que venha o parecer do Diretor Regional da Cultura para saberem o que é que devem dizer nesta casa? A linha C, a linha D, emitir parecer sobre o plano anual de investimentos do Governo Regional nas áreas que incidam sobre a cultura. E então, e o plano e orçamento da região? Qual é o papel dessa discussão nesta casa? Qual é o papel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores? A linha E, definir os critérios para a atribuição de apoios e subsídios a atividades e instituições da área cultural. Bom, hoje mesmo, espero eu, vamos discutir essa matéria, também já foi discutida quando se aprovou o decreto que define o estatuto das sociedades, o regime jurídico dos apoios às sociedades filarmónicas. Portanto, é o Conselho Regional de Cultura que vai definir os critérios para atribuição de apoios. Então, a Assembleia Legislativa vai ceder as suas competências? Acompanhar e ser informado regularmente sobre a atribuição de apoios ao abrigo do sistema de apoios a atividades culturais. Estes apoios são todos publicados em jornal oficial. Qualquer apoio que seja concedido a qualquer agente cultural ou outros são obrigatoriamente publicados. Portanto, aquilo que o Conselho, da sua perspectiva, faria nesta matéria seria estar sentadinho a ler os jornais oficiais para saber o que é que tinha sido publicado, porque mais nada tem a fazer do que isso, porque isso é publicado, esses apoios são publicados. Portanto, acompanha como qualquer cidadão o poderá fazer. Pronunciar-se, linha G, pronunciar sobre a realização de atividades culturais de iniciativa governamental. Bom, enfim, porque não, mas acontece que quem participe, quem colabore e quem toma iniciativas que são apoiadas pelo Governo são os agentes culturais. O Governo apenas tem dinamizado. Neste momento estão a decorrer concertos e outras atividades por todas as ilhas e continuarão, que são os músicos locais, os artistas locais que estão a trabalhar. A Direção-Geral apenas faz a logística que coordena. Pronunciar sobre a criação, ampliação, remodelação ou encerramento de equipamentos culturais. Cá está, é mais um órgão presidido pelo diretor regional que vai dar uma pronúncia ao seu presidente, que é o diretor regional, para ele depois mandar o secretário fechar determinada coisa ou abrir determinada coisa. Isto é aqui um bocado de enfim, não digo de inversão, mas um pouco de enfim, eu tenho dificuldade em encontrar uma palavra que designe especificamente aquilo que Vossa Excelência tão claramente pôs aqui. A linha I, apreciar anualmente um relatório de atividades elaborado pela Direção-Geral da Cultura, detalhando as atividades envolvidas nos apoios. Ou seja, o Conselho Regional de Cultura, da perspectiva de Vossa Excelência, presidido pelo Diretor Regional da Cultura, vai apreciar anualmente um relatório do Diretor Regional da Cultura. Bom, isto é a Olívia Patroa, a Olívia Criada, não sei o que é que Vossa Excelência pensa, mas não parece que pense grande coisa nesta matéria. Mas vamos ver quem é que integra, na sua perspectiva, o Conselho Regional de Cultura. O Diretor Regional de Cultura, como a gente já viu. Bom, que, de acordo com a nossa orgânica, depende do membro do Governo que tutela a cultura. Portanto, teríamos aqui um membro do Governo que tutela a cultura a funcionar sob as ordens de um órgão que tutela. O Diretor Regional de Educação. Bom, Vossa Excelência entende que a cultura tem a ver com a educação. Mas porquê o Diretor Regional da Educação? Porquê? Porque não o Diretor Regional do Ambiente? Porque não o Diretor Regional do Trabalho? Porque não outro qualquer Diretor Regional? Porque a educação da juventude? Pronto.
É preciso
explicar. Não, por acaso seria interessante. Por acaso seria interessante. Por acaso seria interessante. Depois põe, aqui já vão dois, mais os 8 diretores dos museus que integram a Regional dos Museus, em breve serão 9, com a criação do Museu do Corvo, depois mais 3 que são os diretores das bibliotecas públicas e arquivos. Bom, tudo bem, cá está a máquina a funcionar, como de resto entendemos que seja, porque o Conselho Regional de Cultura deve, como já foi claramente dito, é um órgão de consulta do Governo. É o Governo que, na sua orgânica, definiu que iria ter este órgão. E não deve ser de iniciativa, aliás, todos os órgãos, os conselhos regionais da área da minha secretaria, nenhum deles foi criado por diplomas próprio, legislativo próprio. Constam de diplomas de decretos legislativos, mas no meio de outras matérias. Mas, ainda dentro dos elementos que, na sua perspectiva, deve integrar o Conselho Regional, representantes de 2 associações sediadas em cada um dos Conselhos da Região Autónoma. Isso já foi claramente demonstrado pelas senhoras e senhores deputados que me antecederam. Bom, o Corvo não é propriamente ponta delgada. E eu pergunto quantas associações culturais existem no Corvo. É verdade que o senhor deputado diz, se não forem associações, podem ser agentes isolados, pois com certeza, quem não tem cão caça com gato. Mas então, ou vamos para o critério da associação ou vamos para o critério do indivíduo. Não é à vontade, depende se o Conselho é maior ou menor. Depois diz, 3 personalidades de reconhecido mérito cultural designadas pela Assembleia. Pronto, muito bem, 3. A proposta, o diploma regulamentar do Governo define 10 que são escolhidos, e aí o Sr. Deputado fará o favor de atribuir às pessoas que eu muito em breve irei convidar para constituir este Conselho, vai verificar que essas pessoas que eu vou convidar são fiéis e obedientes às perspectivas do Partido Socialista e do Governo. Terá, mas se continuar a dizer isso, terá que se justificar perante essas personalidades. E depois vêm as 5 associações ou entidades sem fins lucrativos. Bom, tudo muito bem, associações. Ora bem, estamos a falar também das entidades, da entidade que se vai pronunciar sobre os apoios a dar. Ora bem, se nós envolvemos as associações que estão no terreno a trabalhar, sejam a representar os conselhos que a Vossa Excelência quer, sem, ou aquelas que têm atividade relevante na área cultural, bom, essas associações ficam à partida inibidas de poderem concorrer a apoios que depois iriam ser fiscalizados pelo Conselho Soviético que Vossa Excelência pretende instituir. Por isso, senhoras e senhores deputados, o Governo fez o que tinha a fazer. Logo no início, tomou a posição que foi considerado na sua orgânica um Conselho Regional de Cultura. Esse Conselho tem, por definição, a obrigação de aconselhar, de ser consultado pelo membro do Governo que tutela a área da cultura. São pessoas do terreno e, sobretudo, serão pessoas que, por definição, não são candidatas a apoios, porque aí sim ficariam inibidas ou então estariam a decidir em causa própria. Em dezembro, agora não sei precisar se foi 19 ou 20 de dezembro, foi colocado em discussão pública, no caso, era um projeto que era um decreto regulamentar do Governo, que foi colocado em consulta pública e foram recolhidos de pareceres. Portanto, Vossa Excelência, o que é que fez? Disse, bom, já que o Governo fez isto, então eu vou fazer o contrário, que é para ver se pega. Mas muito obrigado, porque de facto vejo que leu com muita atenção, aliás, comprovou aqui, leu com muita atenção a proposta do Governo. E, enfim, andou a elaborar, de acordo com a sua visão do mundo, andou a elaborar uma alternativa. Agradecemos muito essa alternativa, mas o Governo responde é perante esta Assembleia, não é perante um órgão presidido por um diretor regional dependente desse mesmo Governo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário-Geral da Educação, Ciência e Cultura, vou começar por lhe dar um elogio. Eu reconheço a Vossa Excelência uma grande dimensão intelectual. E tenho muito respeito por esse aspecto que é efetivo, que reconheço e tenho muito. O Sr. Secretário, contraria aqui há aqui qualquer coisa que não está bem. O Sr. Secretário fez uma ressalva na sua intervenção, dizendo que, e foi uma ressalva, que isto que era, que a proposta do PCP era uma perspectiva de sovietização da cultura. E mais tarde, durante a sua intervenção, não se inibiu de voltar a referir e dessa forma, nessa altura, já sem ressalva e de uma forma assintosa, adjetivar a proposta do PCP como um Conselho de Cultura Soviético. Bem, ó Sr. Secretário, se alguma coisa, mal ou bem, porque não é isso que está em discussão, se criticava às repúblicas que compunham a União Soviética, era exatamente o excesso, o peso do Estado, a estatização dos diferentes aspectos da vida social, cultural e económica daquelas repúblicas. Ora bem, ó senhor Secretário Regional da Educação, Cultura e Ciência. Ciência e Cultura. Comparando aquilo que é o Conselho que Vossa Excelência criou com a proposta do PCP e comparando de uma forma intelectualmente honesta, a adjetivação que Vossa Excelência faz à proposta do PCP é, mas claramente adequada, é exatamente ao órgão que Vossas Excelências criaram. Aquilo que o PCP propõe é uma coisa completamente diferente e é, de facto, o envolvimento e a participação dos cidadãos. Portanto, Vossa Excelência, e eu reconheço-lhe tal dimensão intelectual que disse e que reafirmo, muito me espanta, Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, que Vossa Excelência tenha de recorrer a esses lugares comuns para tentar desconstruir a proposta do PCP. Lamentavelmente, Sr. Secretário, lamentavelmente. Mas isto tem um significado, Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura. Tem um significado. É porque só se utilizam esses lugares comuns, esses clichês, há falta de melhor argumentação. E é isso exatamente que caracteriza a sua intervenção. Foi a falta de argumentos para desconstruir a proposta do PCP. E eu dou-lhe aqui apenas um exemplo. Retirado da sua intervenção, quando Vossa Excelência diz como é que um diretor regional que presida um órgão vai depois submeter o seu próprio relatório àquele órgão. Ora bem, há aqui uma diferençazinha de substância e que tem a ver com o seguinte: é que no Conselho que Vossa Excelência criou, as coisas são assim. Na proposta do PCP, não. E, portanto, não há nenhuma incongruência no facto de um órgão que é presidido por um diretor regional poder ser o Conselho Regional de Cultura da forma que o PCP o está a propor, que ele seja submetido, porque o órgão tem competências que lhe são atribuídas nesta proposta, ou teria competências no órgão que estamos a propor, substantivamente diferentes. E, portanto, Sr. Secretário Regional, parece-me a mim, que a argumentação que Vossa Excelência utilizou, até pelos lugares comuns, pelos clichês que utilizou, fica muito aquém daquilo que seria esperado de uma personalidade com a dimensão intelectual que Vossa Excelência tem. E mais, Sr. Secretário Regional, eu vou-me dispensar de lhe explicar porque é que a Direção-Geral da Educação deveria ficar neste Conselho Regional de Cultura que o PCP propõe. Vou-me dispensar, porque penso que qualquer cidadão percebe que educação e cultura são inseparáveis, Sr. Secretário. São inseparáveis. Aliás, também se percebe uma outra coisa, que a escola tem funções transversais para outras áreas que Vossa Excelência aí referiu. Sr. Secretário Regional, eu vou-me ficar por aqui repetindo a frase que há pouco disse à deputada Renata Correia Botelho. Vossa Excelência e o seu governo querem cultura, mas é com rédea curta. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que estou espantado com o rumo desta discussão, porque às vezes chega a parecer, perdoem a expressão, um teatro burlesco. Porque o senhor, um dos intervenientes, faz uma intervenção em que chama praticamente fascistas ao partido do governo, na medida em que mantém uma censura em toda a atividade cultural na região e que controla a atividade cultural. Resposta do Partido Socialista. Tenho a maior admiração cívica pela intervenção de Vossa Excelência e revejo-me em muita da sua intervenção. A seguir, o Diretor Regional da Educação, o Sr. Secretário Regional diz que considera que a proposta do PCP é uma proposta soviética. e, portanto, totalitária. E a seguir, o Sr. Deputado diz que respeita a grandeza intelectual do senhor Secretário, embora não se reveja na afirmação. E, portanto, é algo... Eu penso que não estamos a tirar as ilações das nossas próprias conclusões em relação às afirmações e aos discursos que aqui são pronunciados, porque não se pode ter uma admiração tão grande por quem se considera soviético ou praticamente fascista. Mas considero que em relação a esta matéria, eu penso que o PCP tem razão em duas áreas. A primeira é a descentralização. Dizia ao Sr. Secretário, lembrou-se do Corvo, e dizia ao Sr. Secretário, bom, São Miguel tem uma grandeza cultural, demográfica e tudo isso, e o Corvo, nem sei se tem duas associações para poder responder. Em primeiro lugar, deveria saber. É a primeira questão que se coloca em relação a esta matéria. E depois, a história da cultura e da defesa da cultura da região, nesta matéria, é algo que o Sr. Secretário não se devia ter lembrado. Porque foi de uma negligência atroz com a defesa da cultura das ilhas mais pequenas, nomeadamente da cultura do Corvo. Ainda agora, graças também ao empenho por parte deste governo, a verdade é esta, foi aqui aprovado um projeto de resolução nesta matéria e há um empenho do Governo Regional, que aliás também está no orçamento da região, em que vai ser criado finalmente um equipamento cultural, um equipamento museológico que vai defender a identidade cultural do Corvo e o património cultural da Ilha do Corvo. Mas, meus senhores, nós estamos em 2014 e estes equipamentos há muito que estão construídos noutras ilhas. E, portanto, se há um mérito do PCP de dizer sim, as ilhas mais pequenas, as ilhas que têm a menor dimensão e que têm um património cultural que é importantíssimo para a defesa de uma identidade açoriana completa. Porque para ser completa tem que dizer respeito a todas as parcelas territoriais da nossa região, isso é algo que não tem sido feito com total eficácia. Isso é algo que não tem sido feito com total eficácia. Mas eu não deixo de reconhecer o mérito que este Governo também tem nessa matéria. Porque uma das coisas que eu não sou é mal agradecido em relação a estas matérias. E, portanto, o que eu devo dizer, há aqui, finalmente, um Governo que assumiu esse compromisso. E é este Governo. Este Governo dos Açores assumiu esse compromisso em relação à Ilha do Corvo. Mas durante muitos e muitos anos, o património da Ilha do Corvo foi dilapidado ao longo de muitos anos, o Sr. Secretário sabe do que é que eu estou a falar, por muita gente que levou peças, instrumentos culturais absolutamente únicos, que hoje nós já não os conseguimos proteger porque eles desapareceram. E, portanto, é verdade que esta perspectiva que o PCP nos traz aqui, de termos uma entidade descentralizada, é importante porque os Açores é isto. É uma insularidade dispersa com uma desigualdade territorial e demográfica muito grande. Mas a riqueza dos Açores, a força da cultura dos Açores é a nossa diversidade e é também a nossa unidade, a preocupação que temos uns com os outros. E, portanto, eu acho que esta visão é uma visão positiva. E, por outro lado, a segunda perspectiva que o PCP aqui nos traz também nesta proposta é uma perspectiva de menor controlo por parte do Governo em relação às entidades culturais. Eu acho que isso é fundamental. Uma cultura democrática que não está controlada pelas entidades, que não está controlada, pode estar controlada pela concessão de subsídios, pode estar controlada através da presença de membros do partido governante nos diversos órgãos de gestão das diversas entidades. Isso faz com que exista menor pluralismo e a riqueza da cultura está sempre... A cultura e a liberdade são indissociáveis. A cultura e a liberdade. E isso, de facto, na nossa região, é também... Há um déficit nesta matéria, um déficit de independência. De independência do ponto de vista da produção cultural. E a proposta do PCP também tem esse mérito. E por isso, Sr. Deputado, embora eu considere que a sua proposta peca por algumas superposições e alguma burocracia excessiva, eu, da minha parte, porque acho que é um avanço no sentido correto, tenho o apoio do PPM.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para...
Solicitando um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 16h15. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrita a senhora deputada Renata Correia Botelho. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Deputado Aníbal Pires, pegando na sua afirmação de que o PS quer cultura mas com rédea curta, e para além de eu considerar tremendamente injusta essa afirmação, pergunto, onde é que a rédea será mais curta? Se convidando, para além das entidades que constituirão o Conselho Regional de Cultura, criado por decreto regulamentar regional, portanto, para além das entidades, por inerência, convidar personalidades independentes que não vão pugnar por interesses próprios, com uma visão crítica e lúcida sobre a realidade cultural, se colocando, por exemplo, no Conselho Regional de Cultura que o PCP prevê, duas associações ou entidades sediadas em cada um dos conselhos da região, sendo que eu desconfio que em todos os conselhos isso seja sequer execuível, o que as inibe à partida, pela nossa interpretação do articulado, de concorrer a apoios controlados por essas associações, enquanto tiverem assento no Conselho Regional de Cultura. Ora, o mesmo é dizer que as associações não aceitam, se aceitam ficam privadas dos apoios, se aceitam vão conflituar com os seus próprios interesses enquanto integrarem esse conselho que o Sr. Deputado e a representação parlamentar do PCP defendem. Portanto, se o Sr. Deputado considera que num caso a rédea é curta, eu acho que no outro caso a rédea é absoluta. Ao Sr. Deputado Paulo Estevão, gostaria de me dirigir agora ao Sr. Deputado Paulo Estevão, a quem muito agradeço a celeridade do regresso ao seu lugar, para além de lhe repetir que Vossa Excelência não me conhece, lamento que não me ouça, o que é obviamente um direito que lhe assiste e eu também devo confessar, muitas vezes não ouço o Sr. Deputado. Mas quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, que a matéria de burlesco tenho muito a aprender com Vossa Excelência. E dizer-lhe ainda, na esperança de que pelo menos neste breve minuto me dispense alguma da sua atenção, que o Sr. Deputado mentiu. E que eu não disse aquilo que me atribuiu, nunca disse que subscrevia grande parte da intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires, mas que julgo ter, assim espero, a plasticidade intelectual necessária para admirar nos limites que considero razoável pessoas que defendem visões do mundo diferentes das minhas. É nesta lógica que, sem quaisquer reservas, sincero a minha admiração pelo deputado Aníbal Pires com tudo aquilo que possa distanciar-nos. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor secretário regional.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do governo. Muito rapidamente, dizendo-me ao senhor deputado Aníbal Pires, bom, eu de facto estávamos há pouco num regime ameno e, portanto, eu chamei a atenção para o facto da minha expressão ser irónica. De qualquer maneira, eu disse muito mais do que esse adjetivo que Vossa Excelência, que tanto ofendeu Vossa Excelência, mas a história é assim. Mas eu também, retribuindo os elogios que o Sr. Deputado me fez, relativamente às capacidades, enfim, intelectuais, também quero reconhecer a capacidade de autocrítica do Sr. Deputado, porque na sequência da minha intervenção na Comissão de Assuntos Sociais, o Sr. Deputado apresentou uma proposta de alteração ao seu diploma, o que prova que é um bom leitor e atento. Eu reconheço isso. E apresentou uma adenda, um aditamento, um artigo 3º-A, onde diz, no caso de discussão de projetos e iniciativas culturais concretas que envolvam de forma direta qualquer uma das entidades referidas no artigo 3º do presente diploma, os respectivos representantes estão impedidos de exercer o direito de voto na respectiva deliberação. Excelente. Eu, de facto, tinha chamado a atenção para isso, porque eles estariam a julgar em causa própria. Só que Vossa Excelência meteu-se num buraco sem saída. Porque, pelas minhas contas, trata-se de, e tendo em conta que não há nenhuma associação cultural nesta região, nenhum grupo cultural que não peça apoios à cultura, estaremos aqui perante 40, a possibilidade, que não é teórica, de que os 46 membros do seu conselho, que estão incluídos no artigo 3º, num determinado momento seria perfeitamente possível que os 46 elementos estariam impedidos de votar, ou seja, apenas restariam, pelas minhas contas, 13. Ou seja, quem iria decidir seriam exatamente aquelas pessoas que Vossa Excelência não quer que decidam, que são os representantes do Governo ou dos organismos externos da Direção-Geral da Cultura. Portanto, a sua fuga para a frente, como dizia o Sr. Deputado, a um beco sem saída. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, senhores membros do Governo. Sra. Deputada Renata Correia Botelho, apenas dois ou três considerandos sobre a intervenção de Vossa Excelência e naquilo que me diz respeito. Desde logo, relativamente à questão da rédea curta e da rédea absoluta, dizer-lhe o seguinte: corremos aqui um risco, e de facto aqui este debate serve de alguma forma para, e digamos que um dos grandes objetivos, se não o principal objetivo, desta iniciativa do PCP, aliás, como foi dito logo de início da tribuna, tem a ver com visões diferentes daquilo que deve ser a participação e o envolvimento dos agentes e dos produtores culturais na definição das políticas culturais da região. Aquilo que Vossas Excelências propõem, eu continuo a insistir que será uma rédea curta, eventualmente até diria que nem será rédea, talvez grilhetas relativamente à forma como Vossas Excelências desenham o vosso Conselho de Consultores para a Cultura. E dizer-lhe o seguinte: eu não tenho nenhum problema relativamente às personalidades e à inclusão das personalidades num Conselho de Cultura. Agora, eu penso é que corre-se aí um risco o facto de não se estar a envolver, digamos, toda a região e apenas constituir um grupo, um Conselho Regional de Cultura, da forma como Vossas Excelências o constituíram, pode tender também a alguma elitização da cultura. E julgo que ninguém pretende isso, nem mesmo o Partido Socialista. Quanto à questão da impossibilidade das associações serem alvo de apoio, o Sr. Secretário acabou por, de alguma forma, responder à deputada Renata Correia Botelho, mas eu queria apenas dizer um comentário àquilo que Vossa Excelência disse. E o Sr. Secretário sabe bem que a história não é assim. A história tem, ou deve ter, e na minha perspectiva tem, uma visão que deve ser multilateral e não unilateral, como Vossa Excelência fez crer quando disse que a história é assim. Não, Sr. Secretário, e Vossa Excelência sabe muito bem que a história não é assim. A história é... Não ouviram o seu secretário regional da Educação, Ciência e Cultura. Portanto, agora estão com essas dificuldades. Portanto, senhor secretário, a história não tem, nem a história, nem o mundo, se pode olhar para ele com uma visão unilateral. Como Vossa Excelência muito bem sabe, sob pena de estarmos a errar profundamente sobre aquilo que é ou que pode vir a ser o nosso futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pelo que não havendo, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Senhora deputada que se abstém, faça o favor de sentar. Vamos então avançar.
O projeto da DLR foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 17 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 voto a favor do PCP e 1 abstenção do BE.
Obrigada, Sra. Secretária.